Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Eita, começa o nosso debate. Vamos falar de justiça. O presidente do Cidadania, Roberto Freire, está em Brasília ou em São Paulo, deputado? Senador.
Estou em Brasília há mais de um ano aqui no isolamento. Já tomei a primeira dose, AstraZeneca, e estou agora para 24 de maio tomar a segunda dose.
Eu estou lhe vendo daqui agora, viu? E estou já lhe convidando.
Eu estou lhe vendo aí.
Você sabe que nós temos uma comemoração, vocês falaram disso um dia desses, e eu estava ouvindo com muita saudade de Byron, e nós comemoramos o dia de Byron. Então nos juntamos com Valdemar Borges, juntamos alguns amigos de Byron e vamos para um bar que Byron gostava, rapaz, de frequentar, e a gente marca um dia, uma vez no ano, para a gente conversar sobre Byron. Esperamos que você possa voltar logo para o Recife para a gente fazer essa conversa junto.
Quando eu tiver, claro. Quando eu for ao Recife, nós vamos fazer uma, se já tiveram feito, uma extraordinária.
Ótimo.
Escute, será realmente...
Vamos falar de justiça. Eu lhe pergunto, acabamos de sair de uma discussão no Senado, porque o presidente do Senado não estava querendo obedecer uma decisão judicial. O que é que o senhor achou disso?
Olha, não deveria obedecer mesmo. Esse juiz é um inconsequente. É não ter a mínima noção do que é que significa a Constituição brasileira. Ele, como juiz, era completamente incompetente para julgar qualquer coisa em relação a um dos poderes da República. Isso só cabe ao Supremo Tribunal Federal. Não cabe nem ao Superior Tribunal de Justiça. Isso é caso de entre poderes. Portanto, ele não poderia aceitar nem mesmo a petição, teria que considerá-la incompetente e julgar-se incompetente e entregar ao Supremo Tribunal. E quanto ao mérito, evidentemente foi completamente inepta. Falar de eleição e mais, falar de questões internas de regimento, de como vai se organizar as sessões, as comissões de um dos poderes, evidentemente é uma exorbitância, extrapola toda e qualquer compreensão. Só queria dizer a você que eu estou entrando nessa discussão como um político e um bacharel muito distante. Ter cuidado para não pensar que eu vou estar aqui pontificando sobre questões da justiça brasileira.
O Supremo Tribunal Federal vive num momento, um momento de muitas críticas. Ele está merecendo essas críticas?
Olha, críticas sempre tem que merecer tudo e qualquer coisa. Num regime democrático, isso é um direito de qualquer cidadão. O problema que está acontecendo no Brasil é que há um governo que tem uma ideia fixa de controlar os poderes detendo suprapoderes, no caso o executivo. E criou uma narrativa, uma realidade paralela de que não estão deixando governar. É baseado, evidentemente, numa irrealidade, numa mentira, porque o que o Supremo definiu em relação à pandemia foi algo baseado na própria Constituição, que são competências paralelas, compartilhadas entre os entes da federação no combate à pandemia, e que fez com muito bom senso, até porque, se não tivesse feito, nós estaríamos muito pior do que estamos no enfrentamento dessa tragédia. Porque o presidente da República era negacionista. Ai de nós se não fossem os governadores e prefeitos, governadores dos estados brasileiros. Em todos os aspectos, seja nas questões de obedecer recomendações da ciência, máscaras, isolamento, toda a sorte de precauções contra o contágio, mas fundamentalmente até na defesa da vida, no caso da vacina. É um exemplo concreto do negacionismo e do absurdo. E daí a importância dessa CPI do Covid, que vai realmente determinar a responsabilidade, que não vai ficar apenas naquele general que, inclusive, é debochado, né? Que vai para shopping sem máscaras e ainda fica com ironias bobas e babacas de perguntar isso se vende e aonde vende, como se fôssemos todos alguns idiotas. E é evidente que esse aspecto é importante para a gente começar a definir responsabilidade por essa maior tragédia que o povo brasileiro já enfrentou. A guerra só do Paraguai é algo muito distante e nós nunca tivemos 400 mil brasileiros mortos e um presidente da República ainda como necrófilo, rindo, participando de aglomerações, de festas e ainda negando toda essa grande e dramática tragédia.
Pronto, estamos falando de justiça, vamos rodando a roda. Agora, trazendo o procurador Cristiano Lacerda, que tem a função de fiscal dos poderes. Eu lhe pergunto, doutor Cristiano, o Supremo Tribunal Federal do momento é o dos seus sonhos?
Bom dia, Geraldo Freire. Bom dia, doutor Bartolomeu, senador Roberto Freire. É um prazer estar aqui de volta ao estúdio depois de tanto tempo. Estava com saudade de lhe olhar olho no olho. E vindo aqui no Sistema Jornal do Comércio, que está com todas as medidas sanitárias de primeiro mundo. Parabéns aí à casa. Olha, Cristiano Lacerda não. Queria ter a eloquência de Carlos Lacerda, mas é Cristiano Pimentel.
Pelo amor de Deus. Vamos nós. Não sei porque Lacerda veio na minha cabeça agora. Pois não.
O que acontece? É lógico que não, não é? O Supremo Tribunal Federal e a população brasileira têm visto isso, seja na televisão, a cabo, na própria TV Justiça. O Supremo Tribunal Federal brasileiro hoje é um fator de grande instabilidade na República, não é? No Império nós tínhamos o poder moderador com o Imperador Dom Pedro II e nós vivemos um império de estabilidade durante quase 90 anos, não é? De estabilidade no Brasil, sem golpes, não é? Sem quarteladas, sem nada. Mas na República esse poder moderador foi para o Supremo Tribunal Federal, e hoje vivemos um dos momentos de maior instabilidade política da República, porque o Supremo Tribunal Federal ele não tem resguardado realmente esse poder de moderar, de autocontenção. Eu visualizo que alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal querem governar por liminar, não é? São as famosas decisões monocráticas. Um ministro dá uma canetada e se muda tudo na República. Isso não é só contra o atual governo federal, isso acontecia muito antes. Foi falado aí dessa liminar, não é? Da justiça de primeira instância, mas eu lembro que bem recentemente, na presidência de Michel Temer, ele nomeou uma deputada chamada Cristiane Brasil para ser ministra de Estado. E aí, em ação popular, na primeira instância, ela também foi barrada de ser ministra de Estado. E ali não teve essa discussão que está tendo ontem e hoje. Ali a ação popular valeu. Não é? Ela não foi ministra, nunca tomou posse, porque uma ação popular de primeira instância proibiu o presidente da República de nomeá-la. Então eu vejo que a justiça, em muitos aspectos no Brasil, ela está delimitada assim. Se é a meu favor, a decisão judicial vale. Se é contra meus amigos, a decisão judicial não vale. E esse caso de Renan Calheiros, do senador Renan Calheiros, ele é bem emblemático, não é? Menos de uma semana o presidente do Senado instalou, leu o requerimento dessa CPI, dizendo que decisão judicial se cumpre. Aí uma semana depois ele declara, com todas as letras, que decisão judicial só se cumpre quando ele concorda. Eu realmente não vejo muita coerência. O que o Senado deveria ter feito, não é? Era aguardar o recurso, como aconteceu hoje pelo presidente do TRF de Brasília, para suspender a decisão. Não, vira um senador, presidente do Senado, dizer, não cumpra a decisão judicial. Inclusive, o senador Renan Calheiros, já não é a primeira vez que isso acontece. O Supremo Tribunal Federal, não é, há alguns anos, o afastou da presidência do Senado por liminar também do ministro Marco Aurélio, e ele disse que não ia cumprir e não cumpriu. E o que aconteceu? O Supremo abaixou a cabeça e revogou a decisão de afastamento da presidência do Senado do senador Renan Calheiros. Tanto eu vejo que, para alguns, vale tudo e vale sempre a decisão da justiça. Já outros, no Brasil, por causa dessa instabilidade causada pelo Supremo, têm a liberdade de escolher quando vão cumprir ou não decisões judiciais. Não é? E eu acho que o Supremo Tribunal Federal, ele realmente precisa pôr a mão na consciência, se reformular, não é? Acabar um pouco com essas decisões monocráticas, que muitas vezes um ministro sozinho dá uma canetada e depois os 11 derrubam. Quantas e quantas vezes nós não vimos isso este ano mesmo? E isso realmente é um fator de instabilidade. E não só política. Temos também o caso do tráfico de drogas, que o André do Rap foi solto por uma decisão do ministro, não é? E foi aquele rebu todo, o traficante André do Rap, solto por liminar do ministro Marco Aurélio, até hoje está foragido, apesar do tribunal, dias depois, ter revogado a decisão monocrática liminar do ministro Marco Aurélio. Ou seja, não é só na política que o Supremo está causando instabilidade institucional, é também em outras áreas, como na área da criminalidade.
Bom, já começamos falando de muitos assuntos. Doutor Bartolomeu, emburaque aí como o senhor acha melhor.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, doutor Cristiano. Bom dia, senador Roberto Freire. É um prazer estar aqui presencialmente no JC, elogiando a segurança sanitária já destacada pelo doutor Cristiano. E cumprimentar o público que assiste e que ouve o seu programa, Geraldo. Veja, Geraldo, eu não posso discutir diretamente o Supremo Tribunal. Eu, como magistrado, a Lei Orgânica da Magistratura me proíbe de fazer qualquer avaliação sobre o Supremo Tribunal. O que eu posso falar em termos genéricos de que a instabilidade jurídica, a instabilidade da jurisprudência dos nossos tribunais e dos juízes causa dano à população, sim.
Porque... era essa a pergunta que eu ia lhe fazer. Qual o efeito colateral para o senhor, que está abaixo do Supremo, mas é juiz, é desembargador, que efeito colateral tem para o resto da justiça quando as confusões acontecem no Supremo Tribunal Federal?
Exatamente. Cria problema para os tribunais inferiores, porque a gente fica exatamente nessa insegurança jurídica também de como decidir ou não, né? Porque a gente não pode vender ilusão. Eu costumo dizer muito que o julgador, ele não pode estar vendendo ilusão para o usuário da justiça, que vai procurar o seu direito, a gente decide dessa forma e chega nos tribunais superiores, é revogado aquilo que a gente decidiu, porque eles mudam constantemente a sua jurisprudência. E isso é tão importante que hoje é um princípio processual de natureza constitucional, incerto no novo Código de Processo Civil, que diz que os tribunais devem primar pela estabilidade de sua jurisprudência, exatamente para gerar a segurança jurídica. E o que está ocorrendo é exatamente o contrário. Nós estamos vivendo uma insegurança jurídica. Aconteceu um caso, por exemplo, no meu tribunal, onde numa mesma sessão, porque havia uma pequena mudança da composição, duas tenentes que tinham feito o concurso da Polícia Militar por liminar judicial em mandado de segurança, já tinham chegado a tenente, 10 anos depois já estavam para ser promovidas a capitães, e no julgamento, uma teve o seu mandado concedido, houve uma pequena mudança de composição, porque um desembargador estava de férias, e a outra, nessa mesma sessão, teve o seu mandado de segurança denegado. Veja que instabilidade jurídica isso causa. Né? Numa mesma sessão, com a mudança de composição de um membro, se mudou completamente a vida e o destino de duas pessoas. Então, essa instabilidade, isso cria danos para toda a população. Então, é necessário que os tribunais voltem a agir como agiam antigamente. O juiz só decidia nos autos. Eu fico injuriado quando vejo qualquer juiz, seja o juiz da menor comarca de Pernambuco, lá da minha Engazeira, ou do seu distrito de Mimoso, né? E que vai falar sobre um processo que ele está julgando. E a gente vê isso hoje nos tribunais superiores. A gente vê um relator falando sobre um processo que ainda vai entrar, ou que como ele vai decidir. Isso quebra a imparcialidade. Isso quebra a imparcialidade do juiz. O juiz não pode falar sobre um processo que está julgando e nem sobre um processo que outro está julgando. Uma coisa é o juiz ter uma posição política, porque todo cidadão pode ter uma posição política. O que a gente não pode ter é militância partidária, e a gente não pode estar falando sobre o processo que vai julgar e antecipando o julgamento. Porque, inclusive, isso gera a suspeição e gera a parcialidade. Gera a parcialidade que nulifica o julgamento, claramente. De modo geral, que eu primo, eu tenho posições políticas firmes, mas sobre o processo que esteja sobre o meu julgamento, sobre a minha relatoria, eu não discuto, não falo e não antecipo o julgamento. E essa que é o que a gente chama de politização do judiciário. Uhum. Né? Isso é muito ruim. Antigamente, nas composições anteriores do Supremo Tribunal, quando tinha qualquer problema lá no Congresso, os ministros diziam logo: isso é questão interna corporis do Congresso Nacional, eles se resolvam politicamente. Hoje, até no processo legislativo, já tem deputado que vai ao Supremo Tribunal querendo impedir que a lei seja votada, quando a gente não tem controle de constitucionalidade do processo legislativo. No Brasil, nós só temos o controle da constitucionalidade da lei depois dela sancionada. Aí qualquer pessoa legitimada pode entrar com ação direta de inconstitucionalidade e aí o Supremo dizer se ela é contra ou não a Constituição. Mas aqui é o próprio Congresso Nacional que se apequenou. Hoje, qualquer questão, um deputado vai ou um partido vai ao Supremo Tribunal com uma ação contra o seu próprio Congresso.
Exemplo de hoje.
Exemplo de hoje. Uhum. Então, isso fica muito ruim, né? Quando há essa interferência, quando há essa politização do judiciário e essa judicialização da política, isso é muito ruim, porque os três poderes perdem a sua independência e entram em desarmonia, porque a Constituição diz que eles são independentes, mas agindo harmonicamente. Cada um tem uma função específica, né? Na verdade, nós somos todos poderes políticos, porque nós representamos a soberania estatal, portanto, somos agentes políticos do Estado, mas cada um na sua função. A nossa função é julgar, é interpretar a lei e aplicar a lei, quando provocado. Normalmente, o judiciário não age de ofício. O legislativo fazia as leis e o executivo administrar o país. É assim que tem. E a gente tem que respeitar o político. Os sociólogos e os cientistas do direito dizem que onde há o homem, onde há sociedade, há o direito. Eu digo o direito e a política. Onde houver sociedade, tem política. Porque a sociedade só existe em torno da política. E se a gente olhar os três poderes da República, o mais legítimo de todos eles é o Congresso Nacional, onde todos os seus membros são eleitos pelo povo. Todos. No Judiciário, nós entramos mediante concurso público. Nós não somos eleitos pelo povo. Uhum. No Executivo, o presidente é eleito, mas os seus ministros são nomeados. Que é quem verdadeiramente administra o país, são os ministros. Então, o mais legítimo dos poderes é o poder, é o Congresso Nacional. Esse representa o povo. E a Constituição diz: o poder emana do povo e pertence ao povo e em seu nome será exercido.
O que mais está chegando aqui é gente batendo na justiça e muito forte. Tratando, por exemplo, com o Supremo Tribunal Federal e falando da recente decisão com relação a Curitiba, o nosso Plínio, resumindo aqui, ele diz: o que as cortes superiores em geral estão promovendo é a proteção descarada de criminosos que dominam os três poderes do país. Estamos sendo governados por uma máfia que quer manter os privilégios. Esqueçam as leis. Aqui o crime compensa. Deputado Roberto Freire, no resumo de Plínio, ele está querendo que se trate de como o Supremo lidou com a questão durante 3 anos, para depois de 3 anos dizer não era para ser assim, é para ser assado. E o que é que o seu mundo nos diz?
Olha, essa crítica ao Supremo, ela aumentou, eu diria, de forma mais ou menos preocupante, a partir do momento em que Bolsonaro, no eleito presidente, patrocinou no Brasil, não vamos esquecer, uma campanha, inclusive, que gerou reação do próprio Supremo Tribunal Federal, uma campanha para fechar o Supremo Tribunal Federal. Tá? Nós não podemos esquecer isso, tal como o Congresso não pode esquecer que também esta campanha se estendia ao fechamento do Congresso Nacional. Portanto, nós estamos há algum tempo tendo um governo que sistematicamente, com evidente intenções de golpear as instituições democráticas, vive sistematicamente gerando críticas. Não é que o Supremo não mereça essas críticas. É interessante a gente ver como esse sentimento está presente no próprio Poder Judiciário. Vi aí a expressão que se resume a dizer gera insegurança jurídica. Isso nós estamos assistindo quase todos os dias. O Brasil é surpreendido por decisões que remetem a antigas decisões diametralmente opostas. E isto por um mesmo tribunal, isso por uma mesma turma e não por alguma mudança que você possa ter de um juiz para outro, de uma ausência, de uma substituição. Infelizmente, nós estamos assistindo isso. E depois que você tornou pública as sessões plenárias do próprio Supremo Tribunal Federal, essa coisa ficou mais evidente, né? Porque você tem a publicização total daquilo que em outros países é feito dentro das quatro paredes ou daqueles que têm acesso àquelas salas, mas não em termos de opinião pública. Com isso, você criou até fla-flu entre ministros e, infelizmente, ministros que começaram a falar como se políticos fossem. Isso é algo que nós estamos vivendo, e daí um clima de instabilidade que não é apenas do próprio Supremo Tribunal Federal. Isso é instabilidade em todos os poderes. Agora, eu queria esclarecer, talvez, uma questão que foi levantada pelo membro do Ministério Público, o Cristiano Pimentel, de que não se trata, no caso do Supremo, neste momento, de ter tido posição se agrada àqueles que são os seus e o desagrada, e daí, em função disso, a presidência tomou certas e determinadas posturas. Não é bem assim. Na questão da CPI em instalação, o presidente do Senado estava sentado em cima, descumprindo a Constituição. Muito claramente, o artigo 58, parágrafo 3º, eu até consegui guardar esse número, diz claramente que uma CPI é direito de minoria, porque um terço dos membros, assinando um requerimento, tendo um fato determinado e um prazo definido, cabe ao presidente instalar de imediato, sem nenhuma consideração que é inoportuna, não cabe à autoridade, no caso, presidente do Supremo, tecer qualquer consideração. É para instalar. No caso agora do Renan, é uma interferência completamente indevida em questão regimental do Senado. Como, por exemplo, se Temer admitiu não nomear a ministra por uma decisão de um juiz de primeira instância, ele cometeu um grave equívoco de diminuição da sua competência como poder executivo. Para determinar, tinha que ser como determinar em relação a Dilma, de não poder nomear Lula por uma decisão de Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, como manda a Constituição. Você pode discutir no mérito, mas do ponto de vista formal e constitucional, não tinha por que não obedecer a uma decisão do Supremo, no caso, competente para isso. Só que esse juiz do Distrito Federal foi tão incompetente que não sabia nem o que é que estava sendo pedido. Algo que não existe, porque relator de nenhuma comissão dessa parlamentares é eleito. Ele é designado, nomeado pelo presidente, esse sim eleito. Portanto, até na sua petição, era inepta. Mas é isso só para esclarecer que, infelizmente, nós estamos vivendo, por conta de uma insegurança, e que cabe, talvez, uma maior responsabilidade ao Supremo Tribunal Federal, que é quem tem a última palavra sobre todo e qualquer litígio que haja na sociedade, mas é uma insegurança que nós estamos tendo a partir, inclusive, de um presidente da República que tem atuado no momento em que uma tragédia gera problemas para todas as pessoas, problemas não apenas do ponto de vista da saúde, da economia, mas dos problemas, inclusive, emocionais. Nós estamos tendo uma sociedade sendo todos os dias afrontada por um presidente da República que não respeita nenhuma instituição, nem as pessoas. Veja a sua atitude em relação à imprensa e aos jornalistas, pessoalmente, sendo agredidos pelo presidente da República. Como se isso fosse admitido em qualquer sociedade minimamente civilizada. Isto é atitude, evidentemente, não de um presidente da República, mas é atitude de alguém que pensa que é uma sociedade de marginais, como ele imagina que é desde a sua extração, desde sua origem de miliciano no Rio de Janeiro. E isto é algo que gera insegurança clara na sociedade brasileira.
O doutor Cristiano Pimentel, procurador, o senhor foi citado.
Só queria dizer que eu acho correta a decisão de instalar a CPI. O que eu pontuei é que algumas decisões se usa aquele mantra, decisão judicial se cumpre. Outras decisões não vale mais, decisão judicial se cumpre. Quanto a Cristiane Brasil, que foi nomeada por Temer para ser ministra de Estado, isso tramitou em todas as instâncias da Justiça e o Supremo Tribunal Federal, por decisão da ministra Carmen Lúcia, chancelou uma ação popular proibir a nomeação. Não é um caso muito semelhante a esse do senador Renan Calheiros. Ou seja, o vai e vem da Justiça, que é o tema do nosso debate, está aí. Outro ponto que eu queria destacar também é que eu não acho que esses ataques ao Supremo Tribunal Federal venham só, não é, deste governo, como o senador Roberto Freire tentou destacar. Eu me lembro que o próprio ex-presidente Lula declarou que o Supremo Tribunal Federal era uma corte totalmente acovardada. Todo mundo escutou ele falando isso. E no governo Michel Temer, do presidente Michel Temer, que o senador fez parte, também houve duas denúncias, não é, do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, do Ministério Público também, como eu, não é, que o Supremo mandou o Congresso votar, causando aí uma grande instabilidade na República, naquele caso do Joesley, e teve um segundo caso também, para hoje o mesmo Supremo dizer que aquela denúncia era inepta, não é, que não podia prosseguir. Ou seja, se criou totalmente uma instabilidade. Isso são só alguns momentos para dizer que as críticas ao Supremo Tribunal Federal já vinham de muito, muito tempo atrás. Não são uma atribuição desse governo. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal tem dois inquéritos muito problemáticos. Um é o inquérito da fake news, que quando foi instaurado, há mais de 2 anos atrás, se disse que rapidamente ia se descobrir o financiamento ilegal de notícias falsas contra as instituições. Tem 2 anos e não descobriu nada, prova nenhuma. Os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal chamam o ministro Alexandre de Moraes de xerife por causa desse inquérito. E tem outro inquérito, um pouco mais recente, mas que tem mais de ano também, que é o dos atos antidemocráticos, que o Supremo também, de forma assim, um tanto fora das regras processuais penais, também disse que ia descobrir um monte de coisa e não descobriu nada. Ou seja, o Supremo hoje ele é vítima do crime, é delegado de polícia, é promotor, é juiz, é carrasco, ou seja, tudo concentrado numa coisa só. E não consegue provar nada, mesmo tendo todos esses amplos poderes. É, na verdade, um grande fator de instabilidade. Mas isso não começou nesse governo. Isso veio de muito antes, como eu pontuei aqui em alguns casos. Por exemplo, em 2018, quando o plenário do Supremo, ao votar um habeas corpus, permitiu a prisão do ex-presidente Lula. Porque hoje todo mundo diz que foi Moro que prendeu Lula. Mas quem autorizou a prisão do ex-presidente Lula foi o plenário do Supremo. Eu lembro de você aqui, Geraldo, debatendo. Os ministros ficaram até madrugada discutindo. Lula pode ser preso, Lula não pode ser preso. E autorizaram a prisão dele. Não é? Ou seja, para hoje, não é, menos de 3 anos depois, os mesmos ministros disseram, ah, erramos, não é? Aí vem um ministro e chora homenageando o advogado, vem outro ministro e diz que o país seria mais feliz se o ex-presidente não teria sido preso. Isso é uma instabilidade que eu tenho certeza. E doutor José Paulo Cavalcante pode confirmar. Não existe em nenhuma corte suprema do mundo essa instabilidade, não é? Porque em 2018 os ministros iam, inclusive o ministro Gilmar Mendes, não é, que tinha uma posição, como o senador Roberto Freire destacou, contrária ao ex-presidente Lula, em 2018 podia ser preso, não é? E agora praticamente as mesmas pessoas dizem que não, estava tudo errado, não é? Erramos, não é? E aí eu até dou justiça, porque o ex-presidente Lula passou 500 e tantos dias na cadeia por causa desses ministros. Mas aí eu deixo uma pergunta, Geraldo, ao senador, aos debatedores, aos analistas políticos. Será que isso tudo aconteceu porque no início de 2018, quando o Supremo autorizou a prisão do ex-presidente Lula, o candidato favorito para vencer era Geraldo Alckmin, do PSDB, não é? Ou seja, ali naquele momento político... E você fez muitos debates, Geraldo Alckmin era o favorito. Então, aparentemente, ali se prendeu o ex-presidente Lula. Agora, como ante as forças políticas, não é, o único que poderia fazer frente ao ex-presidente Lula, será que está se mudando tudo por causa disso? Fica aí a pergunta.
As decisões da chamada por Gilmar Mendes de República de Curitiba, terminam aí simplesmente liberando Lula, e a própria, o próprio Lula, que pode reclamar dos 300 dias que ficou preso, dos 520 dias que ficou preso, ele vai, bom, eu não só quero isso, não, eu quero mais do que isso. Os dinheiros que foram recolhidos, outras pessoas que foram prejudicadas, enfim, o rabo desse gato não vai continuar sendo puxado?
Geraldo, veja bem, eu não posso discutir a justiça ou a injustiça da decisão, porque é uma decisão do Supremo e eu, como juiz, não posso analisar essa coisa. Eu posso falar em tese o seguinte, não terminou.
Né? Não terminou?
Não, o que o Supremo decidiu, até onde a minha vista alcança, até a minha compreensão vê, é no sentido de considerar aquele juízo incompetente em algumas ações em que o ex-presidente Lula havia sido denunciado. Então, foi anulado e vai para o juízo competente, que agora a discussão é se é de Brasília ou de São Paulo. Né? Então, esse juízo competente, depois que ficar bem definido qual é o juízo competente, vai recomeçar o processo e ele poderá ser condenado. Poderá ser condenado se ficar provado aquilo que o juiz anterior, que era incompetente, o Supremo já disse que era incompetente, entendeu que ele era culpado. Esse novo juiz pode entender de forma diferente as provas podem ter mudado, até porque tem delator que inclusive está querendo mudar o seu posicionamento. Tem delator que disse, olha, eu disse uma coisa, disse outra coisa, disse a terceira coisa, e só aceitaram minha delação quando eu disse que era propina para fulano de tal. Uhum. Então, esse pessoal pode mudar também o seu posicionamento. Se, afinal, Lula for absolvido, ele terá todo o direito, sim, de pedir indenização pelos 500 e tantos dias que ficou preso indevidamente, ilegalmente, né? O dinheiro que ele perdeu com os bloqueios de seus bens, enfim, ele tem direito de buscar a reparação judicial em termos de indenização por dano moral também, uhum, né? O dano material e o dano moral que ele eventualmente possa ter sofrido. Mas isso vai ter o processo vai continuar. E o processo foi dirigido à questão do ex-presidente Lula. Não quer dizer que o presidente da Odebrecht, por exemplo, também não vai ter nada, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A decisão foi que, naquelas denúncias que haviam contra o ex-presidente Lula, não tinha vinculação com a Lava Jato. E, portanto, o juízo de Curitiba, que estava, por prevenção, com competência em toda essa matéria da Lava Jato, quis julgar sem ter a competência para julgar. Essa é a questão básica, não está terminada. Agora, como não há mais um julgamento de um tribunal colegiado, possivelmente Lula poderá ser candidato.
Doutor Cristiano, entende assim também?
Eu entendo que, tanto no caso do ex-presidente Lula, provavelmente os processos vão ser extintos pela prescrição, afinal ele tem mais de 70 anos, isso aí já dizem todos os jornais, todos os juristas, e no caso dos outros implicados na Lava Jato, com certeza vão surgir benefícios. Eu vi a filha de Eduardo Cunha, que está em prisão domiciliar até hoje da Lava Jato, dando uma entrevista, ela lançou até livro, ela disse que o pai dela está pleiteando ali vários benefícios também, não é? O ex-deputado federal Eduardo Cunha, não é, que fez aí o impeachment de 2016, quem sabe daqui a alguns anos ele não esteja de volta no Congresso, mandando e desmandando, não é? Feito tantos outros aí. E Sérgio Cabral também, que está preso pela Lava Jato, certamente seus advogados vão pedir aí a extensão da decisão, não é, que foi dada ao ex-presidente Lula. Tanto acho que hoje a Lava Jato, por essa decisão do Supremo, virou um castelo de cartas que qualquer soprinho vai desmontar tudo, inclusive os bilhões, 8 bilhões que confessaram e devolveram de propina, quem sabe até esses 8 bilhões o governo federal tenha que devolver.
Entende assim?
Se me permite, veja, eu não posso fazer um juízo de previsão, de futurologia, eu estou dizendo o que ocorreu hoje. O que é que ocorreu hoje? Uma anulação do processo por incompetência do juízo. Uhum. E esse processo vai ser retomado. Agora, se vai ser prescrito, porque vão deixar passar o tempo, se não vão devolver dinheiro, essa é outra questão que não pode ser analisada agora. Será futurologia, e a gente não pode fazer futurologia para quem está nos ouvindo.
Doutor Roberto Freire.
Olha, esse episódio talvez seja a maior instabilidade, porque ela traz algo que desmoraliza um pouco o próprio poder judiciário. E aí não é só pelas idas e vindas, por ter posições anteriores bastante distintas das atuais, não, é por conta da sua também incapacidade de entender todo um processo. Primeiro que tudo, suspeição, quem julga é o próprio juiz, que se julga suspeito. Isso não é algo externo. Utilizaram provas ilegais que, por uma ironia, quem propôs para dizer que deveriam ser usadas e utilizadas e deveriam ser aceitas pelo direito brasileiro foi o senhor Sérgio Moro. E o Congresso Nacional votou contra, não aceitou provas ilegais. Pois bem, provas ilegais hackeadas, ou seja, também o Supremo está legitimando a ação de hackers, ou seja, vai prestar serviço a advogados para, no futuro, anular processos por conta de provas, de conversas, de algo que Ministério Público sempre fez com o juiz, tal como advogados de defesa também fizeram, numa total distorção, isso como regra no Brasil. Pois bem, utilizaram, inclusive, o habeas corpus para anular processo. É, em nome de quê? Anular com a suspeição, que é quase uma punição, e alguém diz, não, mas prova ilegal para absolver, mas não absolveu ninguém, até porque não houve, como disse bem o desembargador, não houve absolvição alguma. Ninguém é inocente, a corrupção continua valendo, o mensalão, o petrolão, o roubo aconteceu. O que está se discutindo é formalidade, e mesmo dentro da formalidade, o Supremo cometeu uma série de absurdos nesse processo e, infelizmente, isto é mais um elemento para esta insegurança jurídica que nós estamos vivendo. Isso depois de não sei quantos anos, de sentar em cima em relação a um voto, passar quase 3 anos para depois dizer exatamente o inverso, mudar votos em plena decisão, mudando a sua compreensão sem fato novo algum. Ou seja, infelizmente, esse dado é que ajuda a que a gente tenha efetivo impressão de que há uma insegurança jurídica, e há uma insegurança jurídica exatamente por isso. Todo um processo já completamente resolvido por terceira instância, e você ter, depois de tudo isso, você dizer que aquilo não valeu nada. É como se você estivesse dizendo que o Poder Judiciário errou, não apenas Sérgio Moro, mas erraram todas as instâncias do Poder Judiciário brasileiro. E isso não é bom para uma sociedade que, se tinha excessos na questão da Lava Jato, tinha também um aspecto fundamental de que era uma tentativa de acabar com a corrupção sistemática, entranhada, como de organização criminosa no Estado brasileiro. Infelizmente, essa decisão não ajudou em nada aqueles que imaginam que o Brasil poderia ser menos corrupto daqui para frente. E, mais do que isso, é bom que se diga. Felizmente, ainda, quem sabe, se corra contra a prescrição, se tenha certa agilidade do juiz do Distrito Federal, porque já foi definido ir para o Distrito Federal, não para São Paulo. Foi vitoriosa a tese de que o competente é o juiz do Distrito Federal e não da República de Curitiba. E vamos ver o que é que vai dar. O importante é saber que a gente, pelo menos, possa ter e continuar tendo a nossa liberdade, tal como estando aqui, inclusive, de poder criticar os poderes da República, como eu fiz e como aí foi feito a exceção do desembargador, inclusive por questão de ofício, com muito respeito, e quero parabenizá-lo por isso. Um grande abraço, Geraldo.
O nosso agradecimento ao procurador Cristiano Pimentel, ao desembargador Bartolomeu Bueno, ao presidente do Cidadania, Roberto Freire. Termino o debate.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.